Vamos falar de jornalismo, vamos falar também da migração das emissoras do AM para o FM, dando um salto, um pulo importante na tecnologia, na qualidade, na sonoridade, que chega muito melhor para vocês e muito mais longe, como é o caso da Marconi, né? Que migrou em 2018, né? Aumentou a potência, mexeu em todo o seu sistema de irradiação e hoje chega em locais que antes não chegava, não é? E para conversar sobre o assunto, está conosco a Karina. A Karina veio de Farias, coordenadora do curso de jornalismo da Unisatic. Alô, CAC Farias, bom dia.
Bom dia, Jair. Um prazer falar com vocês e os ouvintes da Marconi.
Você já é doutora em jornalismo, ou seja, depois da sua formação, de todo o conhecimento adquirido, você também cursou, fez o doutorado, mais 4 anos, né, um longo período, preparando-se cada vez melhor, até para fazer jus e merecer também esse cargo tão importante de coordenação do jornalismo que você tem aí na Unisatic, né?
É isso mesmo, são 4 anos, depois dos 4 anos de graduação, ainda passo por mais 2 do mestrado, e aí o mestrado eu acabei me dedicando mais à área da educação, por conta até da minha função acadêmica, docente, né? E aí depois eu achei que havia uma necessidade de estar estudando um pouco mais sobre a área realmente de formação e atuação, que é o jornalismo. E então aí eu vou para a Universidade Federal para daí ter esse contato maior com o doutorado em jornalismo. Então aí foram alguns anos de estudo aí, sabe? Estudando e sempre, pesquisando e caminhando aí, estudando o rádio, né? Então, por isso que eu me sinto assim confortável para estar falando de rádio, porque é sempre o meu foco, o meu objetivo e o meu objeto de estudo, né?
Antes de entrarmos no assunto de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais a Karina Farias, a CAC Farias. Você é natural de Criciúma mesmo?
Eu sou natural de Criciúma, nasci, cresci, me formei na região, né, no caso em Tubarão, na Unisul, mas dediquei a minha vida aqui. Só uma breve passagem por Joinville na época da faculdade, mas tirando isso, a minha vida toda acabou ficando enraizada aqui em Criciúma mesmo.
Muito bem. Você já tem bastante conhecimento do ambiente de rádio, já trabalhou em várias emissoras de Criciúma, né?
Já trabalhei em algumas. Eu comecei em 99 ainda, lá na Rádio Eldorado, que foi o início de tudo aí na minha vida, né? E de lá pra cá eu fui passando por outras emissoras. Eu saí, acabei indo pra Rádio Ilha Negra trabalhar na época com a Adilamar. Depois eu regressei à Rádio Eldorado, onde eu fiquei por um bom tempo ainda produzindo o João Paulo, e aí fazendo programa também, né, apresentando programas. E depois eu acabei tendo uma outra passagem, daí já quando eu já estava na SATIC, né, dando aula e sendo assessora de imprensa, eu fui para a Rádio Som Maior. E aí na Rádio Som Maior eu também fiquei ali, em cada passagem dessa, uns 4, 5 anos em cada uma das emissoras. Então, aí tem, desde 99, já são mais de 2 décadas aí, com um intervalo pequeno entre uma e outra, que eu acabei tendo uma passagem aí de 2 anos no jornal A Tribuna, que eu fazia editoria de política por lá, e foi o espaço maior que eu fiquei sem fazer rádio, assim, né? E agora, por último, ainda teve em 2020, eu fui fazer um programa na Rádio Cidade em Dia, né, na época do projeto novo que eles estavam estreando, mas aí não deu para conciliar com a coordenação do curso, e então eu realmente agora estou dedicada integralmente ao curso de jornalismo ali da Unisatic.
Muito bem. O rádio, ele se modernizou, né, e se preparou, vamos dizer assim, para essa nova realidade. O rádio hoje tem Facebook, Instagram, ele tem um portal completo que é o sustentáculo também daquilo que é falado nos microfones, né? E a gente percebe que alguns meios de comunicação, né, têm sofrido muito aí para se manter no mercado. Daqui a pouco eu vou perguntar para você, saber a sua ótica hoje como profissional e coordenadora, formando novos profissionais, o que é que o universitário, né, o estudante de jornalismo, ele pensa quando ele está finalizando, para onde que ele vai, aonde que ele vai atuar. Mas antes, aproveitando que você está pesquisando bastante sobre a migração do AM para o FM, né, o que que você tem buscado, se aprofundado nessa nova onda, né, das AMs pulando para o FM, até porque não tem outro jeito de ficar, né?
Isso. Olha, Jair, o que a gente encontrou, né, nessa pesquisa, nesses achados, era um caminho sem volta. A gente tinha que fazer essa mudança, falando em tecnologia, em avanço, né? O rádio já passou por tantas outras transformações, como tu bem colocaste. Na semana passada eu ouvi o Ney falando contigo e ele também colocou isso, e ele sempre falou dessas questões de avanços, da tecnologia, da importância que a tecnologia tem. E não tinha como não mudar, né? O que que acontecia? A gente vem de um rádio AM que muito forte, muito consolidado, né, muito firme, porém com problemas tecnológicos que vinham acontecendo, como, por exemplo, a dificuldade de sintonizar em alguns ambientes, a dificuldade de já encontrar rádio AM em veículos automotivos. No celular, o AM já é esbarra num problema tecnológico também. Então, esses problemas todos estavam colocando o rádio AM num cenário de uma possível crise. Já havia até algumas emissoras em crise. E aí vem a possibilidade de uma mudança, enquanto nós ainda não temos um modelo de rádio digital, né? E não sei se teremos, mas pela falta de um modelo digital, como a gente tem nas TVs, a migração foi uma mudança necessária que as emissoras precisaram passar. E eu acho que um dos grandes exemplos, a Rádio Marconi foi uma das emissoras que foi objeto do meu estudo ali na minha tese, tá? Eu entrevistei o André, né, mais de uma oportunidade, eu conversei com comunicadores, enfim, e eu acho que é um dos cases mais interessantes que a gente tem aqui regional e em Santa Catarina, de que souberam colher bons frutos com a migração, sabe? Vocês melhoraram o alcance, isso segundo a entrevista que eu fiz com o próprio André, né? Conseguiram mudar o alcance, acabaram mexendo na grade jornalística, né? Na grade informativa da emissora, por conta desse alcance que também ampliou, né? Acabou tendo investimento não só em equipamento e parte técnica, mas investimento pessoal. Então, quer dizer, houve realmente um avanço concomitante com o tecnológico. Não foi simplesmente mudado a AM para FM, como algumas rádios acabam fazendo. Então, o que eu vejo é que era realmente uma necessidade, tinha que mudar, né? Algumas emissoras souberam aproveitar muito bem isso, outras simplesmente mudaram de dial, né? E aí eu acho que vai haver uma transformação mais à frente. Mas o que é evidente, assim, é que ela já traz impactos muito positivos, a migração, muito positivos mesmo, para as emissoras de rádio, tá? Aquele medo que se tinha, né, quando a gente começou a pesquisar, o primeiro medo que se tinha era em relação ao alcance, porque fala em amplitude modulada, a gente imaginava essa rádio alcançando, né, passando fronteiras aí, né? E a gente viu que o alcance ficou muito semelhante, se não maior, com o que já era, né? Isso aconteceu com vocês, correto?
Mesmo tendo canais pela internet, transmissão pela internet, é possível emissoras desse imenso Brasil manterem o seu canal AM trabalhando simultaneamente com o FM ou somente o AM?
Teve emissora que perdeu o prazo e acabou não pedindo o processo de migração, né? E eu acho que elas vão acabar mudando porque não vai haver um investimento em tecnologia do AM e na minha avaliação, tá? Na minha avaliação, Jair, a gente vai ter um definhamento total do AM que vai chegar no momento que não vai ter como sobreviver. Então, eu acho que elas vão acabar migrando também, né? Foi uma ou outra rádio que pediu para não migrar, tá? Em Santa Catarina, no início, a gente teve duas ou três que não queriam migrar, porque estavam com medo do alcance. Houve depois uma reabertura do processo por parte do Ministério das Comunicações e elas voltaram atrás e pediram para migrar. Então, o que eu vejo assim, elas podem funcionar? Podem. Mas a gente, uma das teorias que se tem aí é que esse canal do AM também vai ser utilizado por outras tecnologias, né? Por exemplo, para a questão do 5G. Então, eu acho que não vai ter muita opção para quem ficar no AM. Eu acho que realmente vai todo mundo acabar pedindo essa troca voluntária para o FM.
Kaki Farias, como é que você avalia hoje a linguagem jornalística, a criação dos conteúdos, de uma forma geral, né? Nos jornais, nos portais de notícias, no próprio rádio, né? Qual é o critério que se usa para se definir o que, que é realmente um evento noticiável, interessante do ponto de vista da audiência?
Eu acho que a notícia, né, ela segue, se a gente está falando aqui de avanço, de tecnologia, mas aquilo que é notícia, aquilo que é noticiável, ela segue sendo meio que umas questões muito tradicionais ainda do jornalismo e que elas devem ser mantidas, né? O que, que eu penso em relação ao que é notícia e o que não é notícia, né? A notícia é aquilo que vai impactar de alguma forma a sociedade, aquilo que tem uma abrangência, aquilo que tem relevância, né? Então, tem uma série de valores aí, antes de um assunto, de um tema, de um acontecimento virar notícia, que a gente, enquanto profissional do jornalismo, da comunicação, tem que avaliar antes de colocar no ar, né? Então, eu costumo dizer que a notícia é aquilo que vai, de alguma forma, realmente transformar a vida das pessoas, né? A gente tem também as notícias que são de serviços, a gente tem uma série de informações, e aí eu separo elas em informações e notícias, que também precisam chegar na comunidade. Então, há um caminho aí que a gente pode separar esses dois mundos, daquilo que é informativo e daquilo que é notícia, mas que, no seu geral, é aquilo que é relevante, aquilo que realmente vai incomodar ou impactar a sociedade de alguma maneira, né? A gente, em alguns momentos, vê isso acontecendo, em outros, não. Eu acho que um grande exemplo do papel, tá? Do papel que tem a informação e o jornalismo na sociedade é o período de pandemia, né? A quantidade de informações numa crise sanitária como essa que a gente vem vivendo, em que o jornalismo tem que se posicionar, e posicionar é cumprir o seu papel em trazer informações, em atualizar os dados, até informação no início da pandemia, quando não se sabia nada, né? Foi por meio do jornalismo que a gente começou a aprender algumas coisas, entender o que, que era tudo isso, o que, que foi tudo isso. Então, sem sombra de dúvidas, é aquilo que é importante para a sociedade. E segue sendo, ao longo dos anos, segue sendo aquilo que realmente é relevante, tem um papel social na comunidade.
Kaki Farias conversa conosco hoje, doutor em jornalismo, trazendo aqui considerações, né, sobre a sua ótica e sobre a ótica do mercado também, né? E a importância da migração do rádio AM para o FM. Kaki, até que se prove o contrário, o ser humano, ele é um ser corruptível, né? Ou seja, o dinheiro muitas vezes fala muito alto. Você citou muito bem, né? A questão da saúde pública mundial, o Covid-19, o cenário político, né? Enfim, essa briga, né, que existe nas siglas partidárias e tudo mais. E o jornalismo checador de fake news, o que é verdade, o que é mentira. Hoje já existem até sites, né, que dizem se realmente é verdade ou se é mentira. Como é que vocês trabalham isso? Porque não é fácil e é muito perigoso colocar no ar uma notícia que não tem fundamento ou não é totalmente verídica, né?
Claro. A gente costuma dizer, até há pouco tempo a gente teve uma palestra muito legal com o Milton Jung, lá da CBN, e o Milton disse assim: olha, eu não gosto de usar, até quando associam fake com news, fake com notícias, né? E eu achei muito interessante o ponto de vista dele, porque aquilo que é fake não é news. É uma pena que a gente esteja vivendo num momento em que o jornalismo tenha que se prestar muito mais checador do que produtor dessa informação, né? O que, que eu quero dizer com isso? A quantidade de informações falsas que a gente recebe diariamente, ou que circulam diariamente, às vezes a gente nem recebe, mas que circulam, né, fazem com que o nosso papel tenha se transformado. Então, hoje, muitas das funções do jornalismo passam por isso que tu falas, né, Jair? Tem que checar, não que não fosse, checar sempre foi isso, mas checar a notícia que já foi dada e que não é verdadeira, isso é um ambiente novo pra gente. Porque até então a gente coletava, checava, apurava e noticiava. E hoje a gente tem que fazer um serviço contrário, né? Que é saber se realmente aquilo que chegou é mentira ou não é. Então, é um momento bem complicado, mas que isso, por exemplo, como tu perguntas, na academia a gente fala muito, na faculdade a gente fala muito, a gente discute muito esses assuntos, essas temáticas, e a importância, novamente, né, friso aqui, o papel que tem o jornalismo diante de um mundo que vive em constante fake news. Então, o jornalismo cresce ainda mais, tem um papel ainda mais fundamental quando a gente vê uma série de pessoas achando que pode estar compartilhando qualquer coisa sem ter um trabalho por trás disso, de apurar, de checar, de ligar. Só quem trabalha com comunicação e jornalismo sabe o trabalho que é apurar, checar, fazer às vezes 10, 12 ligações para colocar com responsabilidade no ar. Então, a gente precisa colocar isso como algo muito importante do trabalho do profissional da comunicação.
Como é que vocês trabalham aí a cabeça dos estudantes com relação ao radiojornalismo, né? A comunicação de rádio, que é diferenciada, né? Aquela realidade da flecha lançada, né? Depois que você fala ao vivo, pode ter um impacto positivo ou negativo, né? Sempre vai atingir alguém, não é? É claro que é diferente de você sentar numa tela de computador, digitar, corrigir com calma, inicia hoje, termina amanhã. O rádio, muitas vezes, numa situação mais quente, né, impensada, pode lançar uma notícia, uma informação que traz aí, né, desdobramentos lamentáveis e você não consegue corrigir, né?
O rádio tem essa questão, né, do ao vivo ter falado e voltar atrás. Apesar de que hoje, com a era de que tudo se transforma em podcast e os programas estão à disposição, a gente ainda tem como voltar ali e poder consumir. Mas realmente, o rádio é um meio muito mais dinâmico, né? Aprendi isso com o meu professor aí, que já citei ele aqui, que eu sei que ele deve estar ouvindo, Neita. E ele tem essa velocidade, né? O rádio é o aqui, o agora, é o do momento. E aí é claro que em alguns momentos a gente acaba errando, isso é natural, né? Isso é do humano, né? Não há quem não erre. Mas é preciso a gente separar, sabe, o que é erro do que é mentira. Uma coisa é a gente falar, é colocar alguma informação, não conseguiu ler de uma forma ou passar alguma informação incompleta, isso é uma coisa, né? Outra coisa é a gente estar divulgando a notícia que não foi checada. Então, são coisas diferentes. Agora, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bem bacana lá na faculdade, viu, Picudo? Em relação à disciplina de rádio, a importância e o papel que tem o rádio na sociedade. Aqui na região, muito mais. Olha quantas emissoras fortes nós temos aqui. O papel que o rádio tem no futebol, né, a força que ele tem com o time, com os times agora, né? Enfim, então eu acho que a gente consegue fazer um bom trabalho lá, tanto que boa parte aí dos nossos alunos, e a Marconi é até exemplo disso, né? Boa parte dos nossos alunos acabam optando ou tendo uma chance de atuarem no rádio. Aí na Marconi a gente tem muita gente que acabou indo lá para a Unisat, para o curso de jornalismo, para depois também vir aí ampliar e melhorar os seus conhecimentos de jornalismo. Eu aqui só rapidamente lembrando, a gente tem o Niero, que está aí, que se formou na Unisat, que a gente tem a Karine, que está agora em formação, tem o Ed. Então aí tem bastante gente que acabou passando lá pela Unisat, né, pelo curso, e que hoje está atuando aí, fazendo um bom trabalho na região. Então eu acho que a gente consegue trabalhar bem a questão da importância que tem o rádio, a linguagem que ele utiliza, que é diferente, eu concordo contigo, mas, sobretudo, o papel que tem o jornalismo nessa história toda.
Muito bem. Como é que vocês trabalham essa questão do comunicador que é prático? Tem uma experiência de trabalho, né? Não tem a formação jornalística, mas, no fim das contas, acaba fazendo quase tudo que o jornalista faz, só não tem a formação. O jornalismo teve uma época aí que foi questionado ou não valorizado devidamente, né, por governantes, né? Como é que isso soou para vocês? Como é que soa para vocês, né?
Eu tenho o maior respeito pelos práticos. O papel que eles têm também é fundamental e foi o início de tudo. A gente aprende a partir da prática e depois revisita as teorias, para poder aprender cada vez mais. Mas é claro que na condição que eu estou, e também pela dedicação aí que eu tenho em estudar o jornalismo, e enfim, eu sou uma defensora do diploma, claro que sim, né? Vou defender, eu acho que a gente agrega muito quando vai fazer um curso superior, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. Veja que a primeira pergunta que tu fizeste foi: olha, mais 4 anos, e eu estudaria outros 4 para aprender mais, e não quero parar, e eu acho que é muito bom a gente estar aprendendo cada vez mais. Mas eu tenho um respeito profundo e uma admiração gigante pelos práticos. Eu, durante muito tempo que trabalhei no rádio, trabalhei com profissionais incríveis e experientes que vieram da prática, e com eles a gente aprende muita coisa, né? A gente só consegue hoje escrever e entender o que são as teorias do jornalismo porque antes disso vieram os práticos fazendo jornalismo, né? Então, é de suma importância o papel que se faz, mas é claro que eu vou, sim, fazer sempre uma defesa. Eu acho que fazer o caminho também, inverso, como a gente tem muito, né? O cara que já está no rádio, depois acaba indo lá para a faculdade para aprender um pouco mais, quero saber sobre o texto, sobre a escrita, sobre as teorias. Eu acho que agrega muito na formação dessa gente, desses alunos que acabam indo atrás do diploma de jornalismo. Então, eu sei que a gente tem um problema histórico aí com o nosso diploma, né? Que algumas pessoas entendem que ele não é necessário, mas eu defendo cada vez mais a necessidade de a gente estudar, se aperfeiçoar numa sociedade em que todo mundo está achando que é jornalista, né? E não é bem assim. Então, eu sou uma defensora, com todo o meu respeito, a quem faz há muito tempo o seu exercício da comunicação, tá? E falo isso, sabe, Bicudo? Porque trabalhei com práticos, sou filha de radialista que não fez curso superior, admiro muita gente, sou fãzona de gente que veio da prática, entende? Então, eu tenho essa admiração e o reconhecimento, mas sou uma defensora.
Caque Farias, o profissional jornalista que atua em rádios, em TVs, em portais de notícias, aquele que atua na assessoria de imprensa, no fotojornalismo, na mídia social também, criando conteúdos, né? Ele é valorizado como deveria?
Eu acho que a gente tem realmente, perdão, um problema ainda de valorização do profissional, da comunicação e do jornalismo como um todo, que poderia a gente ter aí uma luta salarial aí um pouco mais digna pela quantidade que hoje se trabalha, né? Mas eu acho que há, sim, aí um campo de atuação muito grande mesmo, né? Só aí falou rádio, TV, falou na assessoria. Hoje a gente tem atuado muito no digital, né? No digital, não só no web jornalismo, mas a própria na geração de conteúdo, seja para redes, conteúdo informativo, conteúdo jornalístico também, para as próprias redes. Então eu vejo um campo de atuação muito extenso, muito grande, cada vez maior. A pandemia ainda veio valorizar ainda mais esses profissionais aí, com a quantidade de lives, né, que se fez, com a quantidade de mediações de entrevistas remotas, com a quantidade de reuniões remotas. Tudo isso acabou trazendo uma certa valorização para quem trabalha aí com voz, com comunicação. Porque veja, né, Jair, uma reunião online, né, ou uma aula online, vou falar agora da aula online, que a gente acaba fazendo, ela é uma espécie de um programa de rádio, onde tu tem que prender a atenção do ouvinte, tu de vez em quando tem que chamar a tua audiência, tu tens que não deixar ele dormir, tu tens que não deixar ele perder a audiência. Então é muito semelhante com o que a gente faz. Então eu vejo que a gente valorizou muito essa questão do profissional, mas eu reconheço que essa é uma luta antiga aí da categoria, que poderia ser reconhecida melhor ainda quando a gente está falando em salário, né? Mas isso é um problema que não é só do jornalismo, né? A gente tem outras áreas aí também afetadas, mas eu acho que é importante falar assim.
Muito bem. Caque Farias, ontem eu ouvi uma entrevista, não lembro exatamente em que emissora, de uma das ex-mulheres do Raul Seixas, que está lançando aí também autobiografia, né? E ela falava sobre a forma de como essa obra vai ser apresentada à sociedade, inclusive com o audiobook, né? E você acha que também essas formas de se comunicar com as pessoas na leitura, por exemplo, né? Quem escreve as redações, pessoal que fica ali horas e horas para fazer uma notícia atraente, criativa, um português bonito, diversificado, é um dos grandes desafios também na formação do novo profissional de jornalismo?
Ah, com certeza, né? Na quantidade de informação que a gente tem constantemente, diariamente, recebe diariamente, a criatividade tem que perpassar aí pela escrita, pela fala, né, de quem trabalha na área, isso sem dúvida nenhuma. E outra coisa que tu colocas que é bem interessante, né, um audiobook, o quanto a gente está numa fase, num momento de escuta, né, e por isso que eu acho que o rádio está valorizado nessa história também, né, eu tenho falado aqui, eu sou uma esperançosa realmente da informação, do rádio, e por isso que eu falo o tempo inteiro dessa valorização desse momento. E o áudio também, olha quantos áudios a gente manda por dia, né, no WhatsApp, olha o quanto a gente escuta, né, entra no carro, liga o rádio, ouve um podcast, né, a gente tá muito, as caixas inteligentes, né, as Alexas da vida, onde a gente dá um comando para ela e ela liga a TV, liga o ar-condicionado, toca a música, dá a previsão do tempo, traz as notícias do dia, tudo por um comando de áudio. Então, veja, o áudio realmente está num período, assim, de muito... De um apogeu grande, como já teve aí em outras décadas, sabe? E eu acho que isso é uma oportunidade. Quando tu falaste aí do áudio, né, do audiobook, quantas possibilidades tem, quando a gente acaba terminando e concluindo um curso desse, de pensar e aplicar aquilo que se viu, né? Por exemplo, o audiobook é um exemplo. O profissional de jornalismo tem condições de escrever, gravar, ele sai preparado para isso, né? A mesma coisa os podcasts. Os alunos lá, nossos, gostam de discutir alguns temas específicos que a gente, às vezes, não tem espaço em alguns ambientes e meios de comunicação mais convencionais, mas que podem estar aí na internet por meio dos podcasts. Então, eu vejo, sim, as infinitas possibilidades aí desses profissionais que podem criar muita coisa. Acho que a palavra que tu usaste foi feliz, assim, é questão de criatividade e de achar aí algumas possibilidades dentro da formação profissional.
Você falou em WhatsApp, o WhatsApp, eles inteligentemente, sempre na frente, né, entenderam que com tantos áudios utilizados, aí criaram uma ferramenta que acelera um pouquinho. Algumas pessoas do trabalho, até no lazer, fazem áudios muito grandes, 2, 3, 4, 5 minutos e até mais, e aí não há tempo para ouvir. Eles criam uma ferramenta para acelerar o áudio. Impressionante como os caras são inteligentes. No jornalismo, essa questão da replicação de notícias, né? A gente percebe, isso é muito evidente, que no jornalismo, né? Claro que ele tem que ter uma personalidade, uma criação própria, mas usa-se muito, né, essa questão da notícia gerada nos grandes meios de comunicação. As próprias manchetes dos grandes meios da televisão, de alguns jornais famosos, elas são as mesmas, são os mesmos grupos, né, que repetem, e os meios de comunicação menores, por esse Brasil imenso, vão replicando e repetindo os textos. Isso é perigoso e é, de certa forma, um pouco pobre também, né, Kak? Como é que vocês trabalham isso?
Com certeza, né? Eu acho que uma das questões que poderia ser bem aproveitada, e agora retomando até um pouquinho para o lance da migração, já usando esse teu gancho, é o quanto que a gente deveria estar aproveitando o momento importante que o jornalismo local tem, né? O que eu quero dizer com isso? É bem como tu falaste agora, Jair. Bom, o que que leva a pessoa que já leu lá num site nacional, viu na televisão, e procurar de novo ou ler a mesma notícia numa emissora que é local ou num portal de notícias que é regional, né? Isso deixa pouco atraente realmente para o público. E aí o jornalismo não pode reclamar da crise que vive, né? Tem que pensar também no conteúdo que se produz. Então, eu acho que o momento é de nicho, né, do localismo. O que que eu quero dizer com isso? Bom, a gente tinha que estar valorizando as informações do nosso entorno, as informações de proximidade, né? É, se eu sou uma rádio, se eu sou um portal de notícias, uma emissora de TV, que eu tenho a minha sede em Uruçanga, eu vou falar para o meu entorno, eu não preciso estar trazendo, isso não quer dizer que eu não tenha as informações nacionais, não precisam chegar no meu ouvinte, no meu espectador, elas precisam, mas a minha força maior, a minha atenção maior tem que ser naquilo que é do próximo, né? Que é, a gente falou aqui sobre os valores notícias, a proximidade é um dos valores notícias muito importantes. Por que que as pessoas gostam de, mesmo morando fora do país, ligar as emissoras de rádio para saber o quê? Para saber da sua comunidade, para saber do distrito, para saber do jogo de futebol, né? O rádio é local. O rádio é local. E eu acho que o jornalismo local, e aí não só falando em rádio, é que tem que se fortalecer nessa história toda, sabe? É isso que eu vejo. Porque a questão de replicar as notícias, é claro que a gente tem que saber o que está acontecendo na política, tem que entender o que está rolando na CPI, a gente tem que estar por dentro disso tudo, né? É óbvio que sim. Mas a gente não precisa estar em todos os meios utilizando a mesma forma de se comunicar. E aí que eu vejo que se perde um pouco de oportunidade de fazer essa valorização desse espaço local como algo para chegar na comunidade do seu entorno mesmo, né? Então, isso a gente fala muito, tá? Isso é tratado com frequência, a importância que tem o local, o bairro, a comunidade para o jornalismo. Então, eu acho que falta um pouco disso, assim, né? Deixa o site... A internet veio para isso, né? Para trazer essa globalização, mas eu acho que a gente pode fazer um regresso aí e pensar nesse foco do local e do próximo, pensando em informação aí para a comunidade. Mas isso a gente trata bastante, tá? A tua pergunta era essa, a gente trata muito sobre isso nas disciplinas da faculdade.
Muito bem. Karina Veio de Farias, coordenadora do curso de jornalismo da Unisatic. Hoje, na Satic, o Ed Carlos, o Rafael Niero e a Karine também. Estamos bem representados na Satic. Nosso muito obrigado. Conversar com uma doutora em jornalismo é sempre muito importante, é fundamental para a gente ter exatamente a noção, né, de quanto o jornalismo é importante para nós aqui, o rádio jornalismo muito mais. É o cenário, é o ambiente onde nós vivemos, é onde nós transmitimos, né? O jornalismo e o jornalista, né, estão presentes na vida do povo, causando uma reflexão, a notícia, o conteúdo, sempre tenta, de alguma forma, mudar uma realidade futura, enfim, questionando as pessoas, fazendo elas pensarem sobre aquilo que estão lendo ou ouvindo, ou também assistindo, por que não, na TV, né? Ô, Kaki, muito obrigado pela sua participação, viu? E a sua contribuição aqui certamente também vai servir como tomada de decisão para os vestibulandos, estudantes que estão agora, né, pensando em ir para uma faculdade. E o jornalismo é também uma porta de entrada, uma excelente formação. Muito obrigado, viu?
Muito obrigada, Jair. Um beijo carinhoso, tá? Para esse trio aí que tu citaste, né? Que é com muito carinho. A Karine, o Ed e o Niero. Pessoas que eu gosto muito. Obrigada pela oportunidade. E, mais uma vez, desejando parabéns e sucesso para Marconi, que soube muito bem, está sabendo muito bem colher os frutos da migração do AM para FM. Sucesso para vocês e estou sempre à disposição. Um beijo grande, viu?